Caro senador Assírio Gurgás, que preside esta sessão, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, para nós gaúchos, nascidos no Rio Grande do Sul, ou que adotamos aquele estado por afeto e carinho, temos uma data especialíssima para celebrar. Hoje é feriado no Rio Grande, porque é a data mais importante de um estado que fez uma revolução para a liberdade, para a democracia, para o processo federativo e também republicano. Meu estado, Rio Grande do Sul, comemora, senador Assírio Gurgás, 176 anos do início da Revolução Farroupilha, senador Giovanni Borges, que durou de 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. Foram 10 anos de muitas lutas e sofrimento para o nosso povo. Em homenagem à bravura dos gaúchos que travaram esta guerra, Michele Caetano escreveu este belo poema épico. Meus heróis não foram heróis. Minha história continua inacabada. Assinei a rendição, mas não me entreguei. Continuo independente e cheio de vontades próprias. Nem chucro, nem manso, valente, mas coerente. Que minha sóbria manifestação não pareça falta de ação. Buscamos a troca, não me leve a mal. Queremos acerto, parceria, igualdade, para não precisar repetir Seival. Não é da nossa laia, da nossa estirpe ficar a cabresto. São coisas do nosso jeito, da nossa alma, de nossos ideais. Nossas ideias são metais que se fundem, sim, se fundem, menos nossas convicções. Essas se afirmam e firmam nossa noção do que é bom, o melhor para nossa nação, a nação rio-grandense, o ideal capital. Nossa arma é a razão e, como um canhão, ela estoura. Estoura no Senado, no Congresso, no governo federal. Somos guerreiros, somos do bem, lutamos pelo nosso bem. Senhoras e senhores senadores, o Rio Grande do Sul tem mais de 200 anos de história de lutas. É um estado formado por imigrantes que chegaram ao sul do continente com o objetivo de colonizar suas terras, criar suas famílias, fazer dos pampas uma grande nação. Sim, eles pensavam em uma grande nação, pois naquele período de nossa história, em meados do século XVII, milhares de famílias de espanhóis e de portugueses, açorianos, claro, que, embora tivessem chegado ao sul por obra do Império Brasileiro, ainda não tinham sequer a certeza sobre as terras de qual país estavam vivendo. O sul do Brasil foi palco de disputas entre portugueses e espanhóis. Nossos limites ainda não estavam completamente definidos e foi preciso muita luta, bravura e determinação para que esses imigrantes defendessem as fronteiras do Sul-Brasil, garantindo assim a soberania do nosso território. Mesmo que a guerra fosse entre duas nações europeias, os imigrantes colonizadores oriundos de Portugal e Espanha, que estavam no Rio Grande do Sul, tinham em comum o forte desejo de serem brasileiros. No início do século XIX, o Rio Grande já era um estado exportador. Vendíamos para os outros estados do país e também para outros países os nossos principais produtos típicos da pecuária da época. Nos pampas era criado gado e, a partir dele, produzido o charque, o couro, o sebo e a graxa. Em 1821, o governo central decidiu aumentar as taxas sobre o comércio do charque gaúcho e incentivar as importações dos países do prata, especialmente Uruguai e Argentina. Vejam só como a história se repete. E hoje não é muito diferente, senhor presidente, quando a gente olha o que acontece na importação do trigo, do arroz e de tantos outros produtos que acabam interferindo na receita e na renda dos nossos produtores no Rio Grande. Como não poderia ser diferente, os gaúchos se rebelaram contra o Império e iniciaram uma revolução para combater as injustiças. Apesar de contribuir muito para os cofres do Império com o pagamento de impostos, o Rio Grande não recebia o referido e o devido retorno. As coisas parecem não mudaram muito nessa mesma situação de partilha dos bens da União. E o que vimos aqui hoje nesse Senado, tratando há pouco aí da partilha dos royalties do pré-sal, no fundo, no fundo, é uma questão federativa. É uma questão de compartilhamento. É sim, e vamos continuar debatendo a federação brasileira. Durante 10 anos, os gaúchos travaram uma guerra contra o poder central e as tropas imperiais. No início, queriam apenas que fossem corrigidas as distorções comerciais. Mas, como não obtiveram êxito, a revolta tornou-se uma revolução com ideais separatistas. Durante quase 10 anos, o Rio Grande foi uma república, reintegrada ao Brasil pelas mãos de Davi Canabarro e Duque de Caxias na celebração do Tratado de Ponche Verde. Senhoras e senhores senadores, o ideal farroupilha de independência e justiça tributária permanece vivo, muito vivo, aliás, inclusive nas discussões que estamos promovendo nesta casa a cada instante. Se a Revolução Farroupilha começasse hoje, seria pautada pela urgência da reforma tributária, que diminuísse o peso do pagamento dos impostos e de uma justa revisão do Pacto Federativo, que concedesse também maior autonomia aos estados e municípios. Se a Revolução Farroupilha começasse hoje, seria para enfrentar os riscos da desindustrialização, a entrada ilegal de produtos asiáticos em nosso país e as barreiras comerciais que desrespeitam os acordos no Mercosul. Senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, o gaúcho tem coragem, é uma pessoa audaz e foi ele que fez o desbravamento das novas fronteiras agrícolas do Brasil, levando tecnologia e cuidado com o meio ambiente. Se hoje a nossa balança comercial é positiva, se os alimentos que são postos à nossa mesa são fartos e hoje contribuem para a manutenção da inflação a níveis aceitáveis, muito se deve aos gaúchos que ajudaram a desenvolver a agricultura brasileira e chegaram até o seu estado, senador Wellington Dias, lá no Piauí, plantando arroz, aproveitando as reservas e as áreas disponíveis para um dos produtos que fazem parte da cesta básica de todos os brasileiros. Os gaúchos não temem os desafios que se apresentam. Somos reconhecidos nacionalmente como um povo muito trabalhador, que honra os compromissos assumidos e que, por onde esteja, valoriza muito as suas tradições. Eu imagino que lá no Piauí, ou no Amapá, ou na Rondônia, ou no Mato Grosso, ou na Bahia, já estejam lá fincados centros de tradições gaúchas. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Wellington Dias.
Eu que agradeço e devo dizer que tive o privilégio de também participar ontem e hoje na Comissão dos Direitos Humanos, também com o gaúcho Paulo Paim e com muitas lideranças do Rio Grande do Sul, da apresentação, inclusive de um filme hoje, que conta a história, não é, da farroupilha. Então eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, que representa tão bem aqui o povo gaúcho, e dizer que sim, lá no Piauí nós já temos, não é, os centros de tradições gaúchas, tá certo? E com certeza contribuindo muito para o desenvolvimento do nosso estado. Parabéns, muito obrigado.
Eu agradeço muito, senador Wellington, e de fato esta é uma questão muito peculiar dos gaúchos, que tem muito orgulho das suas tradições. Não somos melhores que nenhum outro brasileiro, somos apenas diferentes pelo gosto que temos da tradição, pelo orgulho que temos desta Revolução Farroupilha e pela forma que temos de desbravar. São desbravadores. Lá, como os bandeirantes e pioneiros o fizeram, também os gaúchos fizeram o desbravamento nesta época moderna, levando esse conhecimento para produzir mais alimentos em outras partes do território brasileiro. Mas hoje os tempos são outros e, embora ainda se apresentem muitas questões a resolver, com o governo federal especialmente, o povo gaúcho não precisa de uma nova Revolução Farroupilha para fazer valer os seus direitos. Isso é feito nesta casa, com o trabalho, como disse Vossa Excelência, do bravo senador Paulo Paim, do seu partido, do Partido dos Trabalhadores, e do senador Pedro Simão, de cuja história todos aqui também conhecem e também se orgulham, senador Pedro Simão, do PMDB, que junto aos demais políticos de nosso Estado, devemos, juntos, na bancada, defender as peculiaridades do Rio Grande do Sul, da sua economia, da sua cultura e da sua tradição. Um bom exemplo de ação que tem merecido a união dos políticos gaúchos diz respeito, e agora chama a atenção da presidência do Senado e dos demais senadores, a questão do leilão de energia A5. Esse leilão excluiu a contratação de energia térmica gerada a partir do carvão mineral, provocando incertezas e gerando problemas sociais, como desemprego e econômicos, não só no meu estado, senador Giovanni Borges, mas também no estado de Santa Catarina. A portaria 498 deste ano, do Ministério de Minas e Energia, que estabelece a realização do leilão da energia A5 para a contratação de energia que será utilizada no ano de 2016, prevê a contratação de projetos no fornecimento de energia hídrica, eólica, de gás natural e de biomassa, mas não incluiu a contratação de projetos de energia termoelétrica, o que gerará grandes prejuízos à indústria carbonífera e de geração de energia termoelétrica no sul do país. O principal argumento para a não inclusão nesse leilão de energia termoelétrica é ambiental. Em tese, a energia gerada pelo carvão não é limpa, pois emite gás carbônico. No entanto, o Brasil é reconhecido mundialmente pela produção de energia limpa e apenas 2,3% da energia brasileira é térmica, produzida a partir da utilização desse insumo carvão mineral. Esse argumento torna-se ainda mais fraco quando percebemos que em países como a Alemanha e a China, a principal fonte de energia ainda é o carvão mineral, que é responsável pela geração de 41% da energia mundial. Vou repetir, carvão mineral responsável por 41% da geração mundial de energia. Ou seja, já estamos muito à frente de outros países no quesito energias limpas e renováveis. No Rio Grande do Sul, que importa 65% da sua energia elétrica, a energia termoelétrica possui alta relevância. Além de diminuir a dependência energética do Estado, movimenta a economia a partir das usinas geradoras da indústria de extração do carvão mineral. Existem 32 bilhões de toneladas de carvão mineral no solo brasileiro, dos quais 90% no estado do Rio Grande do Sul. Sem a realização desse leilão, senhor presidente, da compra de energia termoelétrica, ficarão inviabilizados 7 novos projetos de usinas de geração de energia que atualmente estariam aptos a participar deste leilão. Tais investimentos gerariam uma aplicação de 7,5 bilhões de reais no Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Além disso, a não realização do leilão de compra de energia termoelétrica gera o risco de fechamento da usina termoelétrica da CGTE de São Jerônimo, a mais antiga em funcionamento no país. Além disso, o fechamento da usina representa um grande problema econômico e social para a região carbonífera do Rio Grande do Sul, pois dela dependem muitos empregos nesta importante cadeia produtiva. Para evitar esses problemas, que serão inevitavelmente gerados caso não seja realizado o leilão de compra de energia termoelétrica, os prefeitos da região carbonífera estão mobilizados, em conjunto com o governo do Estado e a bancada gaúcha no Congresso Nacional, coordenada pelo deputado Paulo Pimenta. Foram realizadas audiências públicas, reuniões com ministérios e manifestações diretas à presidenta Dilma Rousseff, por ocasião da presença dela na Expo Inter. Esperamos que o Ministério de Minas e Energia reveja essa questão pela manutenção da energia, do emprego e da renda em uma das regiões mais carentes do sul do Brasil. E hoje, presidente Assir Gurgaz, senador Walter Pinheiro, neste momento, as usinas termoelétricas que têm o carvão mineral como fonte gerador de produção dessa energia, estão trabalhando a pleno vapor, porque é essa energia que está sendo distribuída para toda a região sul, enquanto as linhas de transmissão de Itaipu estão em fase de fiscalização e também de vistoria técnica e manutenção. Vejam só, se não tivesse a disponibilidade dessa alternativa, essas linhas não estariam sofrendo ou passando por um processo de manutenção tão necessário, não apenas a segurança, mas a própria garantia do fornecimento de energia. Senhoras e senhores senadores, para finalizar, gostaria de chamar a atenção para uma questão que remete muito ao ideal Farroupilha. Tramitam nesta casa duas proposições que visam alterar o rateio dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, o PLS 192, de 2011, proposto pela senadora Vanessa Graziottin, e o PLS 289, de 2011, do senador Randolph Rodrigues. De acordo com estudos realizados pela Consultoria Legislativa do Senado, se o PLS 192 for aprovado, 16 estados serão beneficiados e 11 serão prejudicados pela nova divisão do Fundo de Participação dos Estados. O meu Rio Grande do Sul estará entre os estados prejudicados, com uma redução de 43,1% dos recursos oriundos desse fundo, perdendo nada mais, nada menos do que R$ 445 milhões de reais, com base nos números deste ano de 2011. Ainda de acordo com os mesmos estudos da consultoria, a aprovação do PLS 289 de 2011 resultaria em uma redução de 20,5% dos recursos do Fundo de Participação dos Estados que são repassados ao Rio Grande do Sul, 177 milhões de reais ao ano. Com todo respeito aos senhores propositores dos projetos de revisão dos critérios de divisão do Fundo de Participação dos Estados, entendo que essa não seja a melhor maneira de promover o incremento dos recursos orçamentários nos seus respectivos estados. Sou uma defensora do aumento da autonomia orçamentária para estados e municípios, de uma completa revisão do Pacto Federativo, e, inclusive, defendo que os royalties do petróleo sejam distribuídos entre todos os estados, mas não defendo que os estados que hoje são produtores paguem esse prejuízo. Hoje, o Rio Grande do Sul já não é mais o Sul Maravilha, como é imaginado por milhares de brasileiros. O Rio Grande do Sul convive com um déficit fiscal muito grande e faltam recursos para investir em infraestrutura, educação, saúde e segurança. A dívida do nosso Estado, presidente Giovanni Borges, com a União, é praticamente impagável. Como a consequência disso, nosso Estado, que no ano passado era exemplo de qualidade de vida, tem ficado para trás no ranking social como o IDH. Nossos índices, que já foram melhores do país, já não conseguem avançar como antigamente. Convivemos com a estiagem e também com o excesso de chuvas. A cada 2 anos, nossa agricultura é atingida pela seca e todos os anos as enchentes inundam inúmeras cidades rio-grandenses e também cidades catarinenses, como aconteceu recentemente. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, tenho a convicção de que o Rio Grande do Sul passa hoje por tantas ou mais dificuldades que os demais estados brasileiros. Faltam recursos e sobram dívidas. E também dúvidas, caro presidente. Se há ainda, no Rio Grande, núcleos de excelência em algumas áreas da economia e qualidade de vida em algumas cidades, isso se deve ao trabalho obstinado dos gaúchos que mantêm vivas as suas tradições e cultivam a bravura dos seus antepassados, com um olhar no futuro e os pés fincados no presente. Muito obrigada, senhor presidente.